Bom dia. Num momento em que cresce em Portugal o descontentamento sobre a crise na habitação, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o arquiteto Daniel Lobo, membro da Comissão Justiça e Paz e Ecologia dos Institutos Religiosos de Portugal, uma das entidades promotoras da Carta da Habitação. Na condução desta entrevista está também Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Olá, Daniel, muito bom dia. Vamos começar por dar a conhecer melhor esta iniciativa da Carta da Habitação, também do grupo, e quais são os seus objetivos?
Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Sim, os objetivos da Carta da Habitação são, essencialmente, retomar aquilo que era também uma prática antiga dos religiosos e religiosas que estão inseridos em comunidades nas periferias humanas e geográficas, portanto, criando encontros alargados para ativistas, académicos, etc., que se interessam neste tema, e criar uma reflexão, perceber o que está a acontecer de facto, porque temos assistido alguma retirada destas comunidades inseridas e, portanto, o retomar destes encontros vinha nesse sentido e daí depois chegou-se à conclusão que o tema da habitação seria o prioritário e dessa conclusão decidiu-se redigir uma carta aberta para também nos fazermos ouvir e, no fundo, abrir a reflexão que estamos a fazer a todos.
Falava-me que chegaram à conclusão que a habitação era um tema prioritário. Eu queria lembrar que o Papa Francisco falou várias vezes naquilo que ele chamava os três T's: terra, teto e trabalho. Intervenções, até pelo meu trabalho posso dizer, que nem sempre foram bem acolhidas. O direito à habitação, especificamente, deveria estar no centro das preocupações dos responsáveis católicos?
Gostaria de ter essa noção, se estão ou se não estão, se deveria estar ou não estar. Não,
no caso aqui, pelo menos este debate levou a que se chegasse à ideia de que era preciso debater o tema.
Exatamente, sim, sim. Pronto, é mais essa a questão, não é? Quer dizer, nós, ao estarmos em contacto com outros que têm estas preocupações, que gostariam de trabalhar sobre o tema e que talvez se possam estar a sentir, ou se tivessem estado a sentir mais sozinhos, ou um bocado, digamos, sem saber o que fazer, etc. Portanto, unir as mãos parece-nos bastante importante, não é? E principalmente no momento em que estávamos a viver e que continuamos a viver, não é? Não é,
mas já estão a despertar algo... consciências, não é?
Sim, pois, uma das funções era essa, não é? Despertar consciências, trazer a questão das falhas estruturais do modelo económico e social, que nos parece mais importante também, portanto, refletir, perceber que não é, digamos, a crise da habitação é um sintoma, é só um sintoma desse modelo maior, não é? Se os religiosos pudessem estar mais atentos, pudessem intervir mais, se nós pudéssemos estar mais juntos em relação a este aspecto estrutural, certamente que poderíamos também dar o nosso contributo, não é? Isso podia vir a ter resultados na crise da habitação, como noutros aspectos.
Daniel, provavelmente não seria necessário, mas a própria Comissão Europeia diz que os governos portugueses não estão a ser eficazes na resposta à crise no setor da habitação e recomenda mesmo medidas concretas, nomeadamente o controlo de rendas ou a imposição de limites ao alojamento local. As vossas preocupações também passam por aqui?
Sem dúvida, aliás, o que a Comissão Europeia vem dizer não é nada de novo, não é? Já os movimentos e ativistas, académicos, a própria Igreja têm vindo a refletir isso. A nossa preocupação e a nossa posição também passa por aí, também reflete esses aspectos, portanto, através da nossa experiência mais concreta, percebemos que, de facto, há muito que as políticas as políticas públicas de habitação falham. E isso, obviamente, tem repercussões graves, não é? Tem vindo a ter repercussões cada vez mais graves. Portanto, é impossível não ver o que está a acontecer, não sentir o que está a acontecer nas nossas comunidades, em todo o lado.
Falava que as políticas de habitação falham. Nós temos um dos problemas que acho que podemos identificar, que é não há concertação política sobre o tema. Propostas que, como falávamos ainda pouco, no sentido de controle de rendas, há quem afirma o contrário, um governo avança com um plano de habitação, quando vem o governo seguinte muda. O grupo, por exemplo, Habitação e Habitat, que falámos no início desta conversa, pode ajudar também a trazer luz para este debate, a apontar caminhos?
Sim, eu penso que sim. Já temos tido algumas ideias também. O objetivo deste grupo é colaborar também na superação da crise habitacional, não é? Portanto, sem substituir o Estado, aí é sempre a nossa preocupação. Não há que substituir, há que reforçar, há que colaborar, ser uma força positiva. Portanto, neste grupo, a missão, obviamente, para além de reforçar essa entreajuda, essa responsabilidade, é também, através de gestos concretos, portanto, fazer o nosso trabalho de casa, não é? Portanto, fazer o trabalho a partir do interior da Igreja, e daí a nossa prioridade, a nossa primeira prioridade e a primeira ação ter sido, portanto, um questionário para mapear a oferta de alojamento social na Igreja. Depois, ao ser elaborado, pensou-se que seria um andamento nacional, mas percebemos que não haveria essa capacidade ainda. Portanto,
não vai ser possível fazer esse levantamento?
Eu penso que será possível.
O questionário tem prazos para o apresentar?
Não definimos. O nosso prazo é o mais breve possível.
Claro.
Pronto, são quer dizer, fazem parte deste grupo pessoas com, no fundo, desde técnicos de ação social, diretores de serviços de apoio a migrantes, académicos, é gente que já está muito envolvida em dar a resposta diariamente às necessidades mais prementes, né, do nosso país, ligado à habitação e não só, de modo que está há pouco tempo para o que for, não é? Uhum. Mas é gente que está comprometida, que quer fazer alguma coisa, que quer levar para a frente esta iniciativa. E, portanto, apesar de não termos a capacidade para fazermos nós o levantamento a nível nacional, um levantamento, uhum, que seria algo muito mais exaustivo, achamos melhor começar com um questionário para saber se, digamos, há interesse e há capacidade também da parte dos institutos em fazê-lo. E nesse questionário já fazemos alguma recolha de dados, já acabamos por fazer um primeiro levantamento, e não só nessa área, também na pastoral social e nos serviços de apoio a migrantes.
E há muitas soluções de alojamento social que os institutos possam oferecer?
Sim, há várias soluções.
Sim, força.
Eles já oferecem, não é? Uhum. Isso já acontece há muitos anos em várias comunidades religiosas, em situações de emergência ou mesmo situações de longa duração, portanto, alojamento de longa duração. E, portanto, há essa capacidade. Claro que nós sabemos a situação de uma boa parte das comunidades religiosas, e sabemos que há um decréscimo de vocações, há um envelhecimento, portanto, há toda uma série de constrangimentos que podem ser também vistos como uma oportunidade, porque os espaços também ficam
vazios,
exatamente, e há necessidade de revitalizar as comunidades, há necessidade até de apoio, não é? E esse, digamos, pode ser um dos motivos para...
Aliás, quem nos estiver a ouvir provavelmente vai pensar numa coisa muito imediatista, que eu também quero perguntar, mas é viável pensar, fazer mosteiros, conventos, que estejam agora menos ocupados, como espaços de habitação?
Sim. Nós acreditamos que é viável. É claro que teria
mediante uma grande transformação, não é?
Teria de se ver caso a caso, não é? Do ponto de vista da adaptação física dos espaços, eu acho que até a maior dificuldade poderá ser a adaptação institucional, não é? Portanto, uma decisão de pastoral e institucional que se adapte a esse novo uso dos edifícios. Mas sim, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, é possível serem adaptados esses espaços. Temos exemplos disso, por exemplo, no convento de Balsamão, que já acolheu
Estamos a falar de Macedo de Cavaleiros, não é?
Macedo de Cavaleiros, exatamente. Já acolheu mais de 140 refugiados. Temos projetos de comodato com a JRS e dois institutos religiosos em Vila Nova de Gaia e em Vindas Novas. Pronto, temos o tal alojamento de longa duração de institutos em várias cidades do país, Braga, Lisboa, Louros, Odivelas. Portanto, há de facto... Pronto, há já exemplos e há boas práticas
e boa receptividade por parte de quem gera esses locais, esses institutos.
A receptividade ainda não foi testada, digamos assim, não é? Portanto, os resultados também do questionário estão a ser analisados, portanto, já, e a partir daí, portanto, o próprio questionário já coloca essas questões, se estão interessados em boas práticas, em conhecer boas práticas, se estão interessados em, ou se têm património devoluto ou desocupado, que possam utilizar para combater esta crise. Portanto, por aí já vamos obter alguns resultados. Mas penso que sim, em geral, pronto, eu fiz alguns telefonemas, alguns institutos tinham dificuldade em aceder ao formulário, que era um formulário online, pronto, acabei por falar com algumas provinciais e percebi que, pronto, claro que há lições a aprender do passado, pode haver más experiências do passado também que possam estar a influenciar, mas em geral acho que há espaço para esperança e abertura.
Alargando o olhar para a sociedade também no seu todo, pergunto se há preocupação com os despejos e o aumento das ameaças de despejos.
Sim, sem qualquer dúvida. Nós... principalmente aqueles de nós que acompanham mais de perto situações de despejo estão profundamente preocupados. Principalmente aqueles despejos que vemos que são forçados e sem alternativa.
Isso está a aumentar, Daniel?
Nós vemos aumentar. Nós, obviamente, não conseguimos, se calhar, nem chegar a 10% de tudo o que está a acontecer, mas e daí o trabalho que a comunicação social faz ser tão importante em trazer estes casos a público, mas nós sabemos que há muitos casos que não estão, que não têm voz, não é?
Como é que olha, por exemplo, para uma situação em que uma entidade pública, uma Câmara Municipal, como é o caso de Louros, se prepara para promover despejos?
Desculpe, não percebi o início da pergunta.
Que comentário lhe merece? Como é que olha para uma situação em que uma entidade pública, como a Câmara Municipal, no caso de Louros, de promover despejos?
Sim, enfim, o que é que podemos... O que é que... Pronto, de facto, ficamos um pouco ou bastante perplexos, não é, no meio destas situações. Sabemos que há razões políticas por trás desta questão. Não vemos que haja tanto questões de justiça, apesar de isso ser apresentado como o justificativo desses despejos. Porque, enfim, se olharmos para todo este contexto que estamos a viver, se olharmos para o que tem sido feito também pelos anteriores executivos, é de facto injusto estar a colocar o ónus todo, neste caso, falando especificamente no caso dos arrendatários de câmaras municipais em Louros que têm dívidas. Portanto, acho que é demasiado, digamos, abusivo quase até colocar todo o ónus sobre estas pessoas quando, quer dizer, não é só, portanto, não são os índios responsáveis pelo que lhes está a acontecer, não é?
Receia que haja aqui uma cedência a um determinado tipo de política, de populismo?
Essa poderá ser uma explicação do que está a acontecer. Mas eu acho que, claro, que os políticos querem mostrar resultados, não é? Isso também lhes dá chão, dá-lhes substância e valor. Mas esses resultados têm de, portanto, não podem ser resultados forçados e imediatistas e pouco sensíveis às necessidades das pessoas. Isso acabam por ser resultados negativos, não é? E o que nós temos a assistir aqui é, digamos, em vez de olharem para o contexto e procurarem medidas mais preventivas, encontrarem programas sociais que possam, como o Housing First, aliás, que possam dirimir as consequências, ou em vez de procurarem chegar mais próximo das pessoas, porque a questão que o Presidente da Câmara Municipal de Loures referia era que não tem tido respostas, não é, de cerca de 400 famílias. Ora, isso é uma falha de comunicação grave, não haver uma resposta. Quando há a possibilidade de um despejo, quem é que está interessado em ser despejado?
Pois, o Baldarca alega, não é, que já foram feitas 3 notificações e que nunca responderam, não é?
Pronto, e quem está próximo destas pessoas, quem as acompanha, sabe que a realidade destas pessoas é muito diferente do cidadão comum, não é? Há problemas, há pessoas que estão em situação de doença, estão acamados. Há pessoas que têm problemas de aprendizagem, até não conseguem ler, a maior parte das pessoas que eu acompanhei, não conseguiam ler uma carta, não percebiam o conteúdo das cartas, por muito simples que fossem. Portanto, verem-se numa situação em que podem ter alguma dívida avultada, num contexto de crise em que há fome. De facto, podem ser mães sozinhas. Quer dizer, há uma série de vulnerabilidades que têm de ser acauteladas. Não pode ser uma medida igual para todos, não é? E não havendo comunicação, se não há essa comunicação, se a justificação é não haver resposta, perante todas estas evidências, eu penso que não é justificação plausível, não é? Nem aceitável. O primeiro passo devia ser aproximarem-se, conhecer caso a caso, e então vir até, de preferência, explicar a público as razões porque o despejo aconteceu, não é? Se é assim tão, digamos, justificável, não é? Não, esta justificação fica muito aquém, não é?
Antes de passar a palavra ao Henrique, queria só, muito brevemente, perguntar uma questão que ainda há pouco falou. Falou da questão da alternativa, ou seja, pessoas são despejadas sem alternativa. Está aqui em causa um conceito, acho eu, mas vou pedir que explique, que é o conceito do direito à habitação. Ou seja, efetivamente, se alguém é despejado sem alternativa, não há um conceito estabelecido de que as pessoas têm efetivamente direito à habitação.
A Constituição, a Lei de Bases da Habitação, os acordos internacionais que Portugal estabeleceu nesta matéria, estão a ser desrespeitados. Quer dizer, se estas leis fundamentais estão a ser desrespeitadas, o que será das outras? Eu não sei, isto pode não fazer assim muito sentido, mas para mim faz. Nós temos por exemplo, o caso de famílias que são receptoras, são beneficiárias de RSI, ser-lhes cortado esse rendimento, que é um rendimento de subsistência, por incumprimento no pagamento das rendas. Quer dizer, estão a ver no que é que isto pode dar? Então, uma família que sobrevive, não digo que sejam todas, e pode haver casos de incumprimento, obviamente, etc. Mas então, e todos os outros casos que não têm aqui? Pessoas para as quais o RSI nem sequer é suficiente para medicamentos, para alimentação. Eu acompanho pessoas assim, não é? Uma situação de incumprimento no pagamento de uma renda camarária, neste caso, implica um incumprimento em sede de RSI, isso é justo, é legítimo, isso vai levar a um maior cumprimento, não é? E quer dizer, há outras regras ligadas ao RSI que levam, de facto, as famílias ao desespero. Isto afeta-nos a todos. As pessoas podem não saber, mas há que dar a conhecer isto. Os técnicos que acompanham estas famílias depois são colocados em causa, a sua própria segurança, não é? Portanto, face a injustiças deste nível, há técnicos, claro, que se resignam, é um trabalho, eles têm que manter o seu trabalho, a sua família, etc. Se resignam a estas decisões políticas, mas outros que não conseguem justificadamente, não é? Porque, quer dizer, a sua vida também fica em risco, não é? Portanto, isto é bastante preocupante.
Nós continuamos a não dar atenção devida à pressão que os fluxos migratórios causam na habitação, e já agora, o Daniel, acha que a proliferação de alojamento local, as facilidades relacionadas, por exemplo, com os vistos Gold, entre outras, também prejudicam a construção de soluções boas?
Sim. Acho que estamos todos de acordo com a necessidade de, enfim, somos um país pobre, um país que precisa de aumentar a sua riqueza económica, etc. Mas nós também sabemos que, quer dizer, esses impactos dessas medidas são nefastas para o aumento dos preços da habitação, principalmente em zonas de maior pressão urbanística, de maior valorização, não é? Portanto, o problema não está nos migrantes. Eu não sei se referia a migrantes, eu peço desculpa. Pronto. Claro, isso vai aumentar as barreiras ao acesso. Portanto, a oferta já é pouca, não é? Ou está quase estagnada. O facto de darmos incentivos públicos, incentivos até com erário público, que vai para as mãos das pessoas que têm mais dinheiro, não faz sentido, não é? Um Estado social não devia ter este tipo de medidas, tem que ter muita cautela com o impacto das medidas que promove, não é? Isto aplica-se também à turistificação, a todas as alterações que fazem depois acontecer nas cidades, não é?
Nós estamos já na reta final desta conversa e obrigado de novo pelo tempo. Olhando para o cenário que fomos traçando ao longo dos últimos minutos, corremos o risco de ver uma crise anunciada há muito tempo, mas sem solução à vista?
Pronto, a solução não está à vista, porque exige fé. Eu acho que... e tudo bem, não quer dizer que quem tenha fé agora consiga ver a solução à vista, não é? Mas a fé é um aspecto importante, a coragem é um aspecto importante, a mudança estrutural e o tempo, não é? Claro, nós sabemos que as respostas têm de ser imediatas, algumas respostas têm de ser rápidas, mas não podemos ir para respostas que alimentam lucros privados sem criar as casas para quem precisa delas para viver. É um processo, sabemos que é um processo que terá de ser gradual, focado na justiça social e no bem comum. Não podemos esperar agora que se apague décadas de políticas erradas com especulação e desregulação, não é? Demora o seu tempo e, portanto, mas sim, focando nas medidas imediatas, controlo de rendas, impedir os despejos, mobilizar os devolutos ou vazios, mas também alojamento de emergência. Eu queria focar bastante neste aspecto. Alojamento de emergência. As pessoas estão a ficar na rua, estão a ficar desesperadas, entram em situação de loucura. E este alojamento de emergência existe noutros países, existe até em países subdesenvolvidos, junto de refugiados. Não precisamos de ir tão longe a campos de refugiados olhar para esse tipo de solução. Há soluções bem melhores que nós somos capazes de implementar, que podem ser evolutivas, pode ser já o começo de uma solução, ou de transição, ou definitiva.
Podem tirar pessoas entre aspas, da rua. Não?
Exatamente. Pode ser participada, não é? Pode ser, se possível, até autoconstruída ou socialmente produzida. Não é? E, portanto, nós podemos estar assim a resolver o problema humanitário e a investir nas pessoas, na sua formação, na sua capacitação, no seu envolvimento cívico, em vez de focar o investimento no aumento dos lucros de quem faz especulação. Isto é tão óbvio. Portanto, uma solução de emergência, obviamente que evitaria que as pessoas ficassem na rua, etc, não é? Mas aqui o importante é que se crie um bom processo. Podem dizer, mas como é que vamos criar agora de repente um processo de seleção? Como é que há pessoas que veem isto como um oportunismo, vão se aproveitar? Não, pronto, ok, não têm tempo, não conseguem criar um bom processo, tudo bem. Utilizem o processo de seleção que já existe, que já está, que já está a ser utilizado para o arrendamento apoiado. Então, há pessoas que já têm a sua candidatura aprovada, até que estão numa situação de maior vulnerabilidade, em situação de maior urgência, que comecem por essas. Enquanto não encontram um processo mais eficaz, mais justo, não é? Pronto. É claro, há questões de maior, de longo prazo, o planeamento urbano, de longo prazo, não é? A reconversão do edificado, olhar para a questão ambiental também, não é? Estamos a ver as alterações climáticas. Portanto, nós sabemos que enquanto isto não for uma realidade, enquanto este tipo de solução não for uma realidade, a ferida social da habitação continuará. E continuará a abrir as tais fendas que nós vemos de exclusão, de injustiça, de desumanização. E isto tira força às pessoas para o dia-a-dia, tira-nos força a todos. Não é? Portanto, o risco é principalmente recusar iniciar um bom processo. Não há falta de soluções. Não é? Há falta de vontade política, há falta de vontade cívica, até vontade pastoral, se calhar. Não é? E, portanto, é essencial ouvir as comunidades afetadas. Obviamente evitar estes até realojamentos muitas vezes desumanos e políticas mais tecnocráticas e como diz o Papa Francisco, não basta pintar a casa, é preciso mudar a estrutura. Nós temos de ter coragem, temos de ter essa consciência, não é? Que é preciso mudar a estrutura. Isso exige, claro, exige os valores, exige a participação, exige uma espiritualidade comprometida por quem olha nessa perspectiva, não é? Portanto, como nós dizemos na Carta da Habitação, a habitação é muito mais do que um produto, né? Pode ser um bom processo, pode ser um bom processo. Todos nós somos chamados a participar nesse processo, não é? Queremos, obviamente, sonhar juntos, e é muitas vezes nestes momentos de maior tensão, de maior dificuldade, que nós desligamos das dificuldades e pensamos numa dimensão mais livre e mais alta, não é? E a partir daí eu penso que podemos de facto fazer a diferença, podemos fazer renascer a esperança. E já agora aproveito, estou neste contexto para dizer também, como nos lembra o próprio Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é? E por isso, felizes os que acreditam sem terem visto. Não é? Do Evangelho de hoje. Felizes os que acreditam sem terem visto. É com essa fé e com esse compromisso que se vão construir, nós acreditamos que vão construir os caminhos de justiça, de esperança e de vida.
Daniel Lobo, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.